As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Rádio ERT foi distinguida pela Associação de Jornalistas de Desporto com o Prémio Artur Agostinho, um reconhecimento à escala nacional pelo acompanhamento que a ERT faz ao fenómeno desportivo, com um especial olhar para o hóquei em patins e para o futebol da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, mas ainda para outras modalidades em que são intervenientes clubes e atletas do distrito. O Prémio Artur Agostinho é a distinção máxima atribuída a uma rádio neste reconhecimento do CNIDE, que, apesar das contingências, decidiu manter a tradição iniciada em 1966 e atribuir, embora em número inferior ao dos últimos anos, os prémios 2020. A entrega dos galardões, que estava prevista para Odivelas, cidade europeia do desporto, irá ocorrer em data, circunstâncias e local a definir.
Rádio Air, informação.
O apelo é de Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Conselho de Tomar. Nos encontros familiares, nesta quadra natalícia, há que procurar cumprir todas as normas para evitar a propagação da pandemia em curso. Desde logo o uso de máscara sempre que possível e ainda o distanciamento, até mesmo nas refeições. Em declarações à ERTS, a também coordenadora da Unidade de Saúde Pública apelou assim ao cuidado extremo.
Os conselhos para esta quadra natalícia é que usem e ponham em prática todas as medidas, mesmo nas celebrações natalícias, dentro de casa, com a família. Tentem manter o afastamento, tentem usar sempre a máscara quando for possível, naturalmente que às refeições não será, e aí às refeições devemos tentar afastar-nos o mais possível, estarmos com algum distanciamento em relação às outras pessoas. Se recebermos em casa pessoas que não são habitualmente família, naturalmente, que não são amigos, que não sejam do nosso núcleo familiar, tentar efetivamente que à mesa fiquem mais afastados e fiquem juntos por núcleos, um núcleo familiar num sítio, no outro, no outro. É a única forma que nós temos é a proteção. Temos nesta época festiva, nesta época de Natal, temos que ter todos os agentes de saúde pública e temos que fazer de cada momento a proteção do momento seguinte. E, portanto, eu desejo a todos um Natal muito feliz e um Natal muito, muito, muito cuidadoso.
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu um comunicado onde alerta a população para a diminuição das temperaturas num cenário que se estende até 27 de dezembro, pelo menos. Neste sentido, de acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá assim descida de temperatura mínima em todo o território do continente, com especial ênfase para esta sexta-feira, onde os valores irão ser negativos, exemplo do que irá acontecer em alguns concelhos do Médio Tejo. O vento, esse também poderá ser intenso, para além de haver possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro e ainda de gelo ou geada. O desconforto térmico será elevado. Face ao quadro meteorológico previsto, tenha atenção a eventuais intoxicações por inalação de gases devido à inadequada ventilação em habitações onde se utilizem aquecimentos com lareiras e braseiras. Em incêndios em habitações resultantes da má utilização de lareiras e braseiras ou de avarias em circuitos elétricos. Ainda há eventual formação de gelo em troços de estradas com ensombramento permanente, sendo que será necessária especial atenção aos grupos populacionais mais vulneráveis, como as crianças, idosos e pessoas portadoras de patologias crónicas e população sem abrigo. Morreram mais 70 pessoas em Portugal que estavam infectadas com Covid-19. Este registro diz respeito à recente atualização pandémica por parte da Direção-Geral da Saúde, sendo que na globalidade já estão em causa 6.413 óbitos. O Norte foi a região com maior número de vítimas, num total de 28, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 24. O Centro teve 13, no Alentejo houve mais 4 óbitos e na Madeira foi mais 1. Já em casos, nota para mais 4.378 contágios, num total de 387.636. No Norte ocorreram mais 1.952, em Lisboa e Vale do Tejo foram 1.271, no Centro registro para 810, no Alentejo foram mais 200, no Algarve 94, na Madeira 34 e nos Açores 17. Há nesta altura 2.853 pessoas internadas, das quais 505 estão nos cuidados intensivos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, confirmou que o município não tem prevista qualquer iniciativa para assinalar a passagem de ano. Aliás, segundo aquilo que foi determinado pelo governo, nem poderia ter. Assim, ao contrário do que aconteceu no passado recente, nem haverá mesmo lugar ao tradicional fogo de artifício. Anabela Freitas respondia desta forma, depois de questionada pelo vereador Luís Ramos, do Partido Social Democrata.
O município tem previstas iniciativas na passagem do ano? Não, não temos. E mesmo que tivesse, pela por força da aplicação da lei, que o governo agora determinou, portanto, também não o poderíamos fazer. Portanto, não temos prevista qualquer iniciativa para a passagem do ano.
Refira-se que a circulação entre concelhos estará proibida entre as 0 horas de dia 31 de dezembro e as 5 da manhã de 4 de janeiro. Já a circulação na via pública estará proibida a partir das 23 horas de 31 de dezembro. Já nos dias 1, 2 e 3 de janeiro, essa proibição estará em vigor a partir das 13 horas. A 31 de dezembro, os restaurantes poderão funcionar apenas até às 22h30. Já nos primeiros 3 dias de janeiro, esse horário fica limitado às 13 horas, exceção para entregas ao domicílio. Em comunicado enviado para a ERTS, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, onde estão inseridos os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, apela aos cidadãos que se desloquem de concelhos considerados de risco elevado e muito elevado, bem como a quem viaja do estrangeiro, para que não visitem utentes internados nas três unidades do CHMT. Apelo que surge considerando o elevado número de infectados por SARS-CoV-2 e de óbitos diários sem redução expressiva. Alerta a mesma nota. Nesta circular, a administração considera absolutamente indispensável e essencial, no particular momento em que nos encontramos, em virtude dos condicionalismos hospitalares e de saúde pública, manter e reforçar a importância das medidas de caráter excepcional relativas à realização de visitas a doentes internados na instituição. O documento salienta ainda que estas medidas foram tomadas no melhor interesse e para a segurança não só dos próprios utentes, como dos profissionais do CHMT, pelo que se solicita a máxima compreensão e o estrito cumprimento das mesmas durante esta época festiva.
Rádio R, informação.
Está lançada a primeira pedra do novo Parque Empresarial do Entroncamento. Foi no âmbito de uma breve cerimónia que contou com a presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. Trata-se de investimento de 1,6 milhões de euros que prevê a criação de 400 postos de trabalho. O Presidente do Município, Jorge Faria, perspectivou o impacto desta nova estrutura.
Este é um parque empresarial que tem cerca de 20 hectares, com 150 mil metros de área útil, Tem 14 lotes, 4 dos quais já estão subconcessionados, ou seja, nós já temos neste momento 45 mil metros deste parque afeto a uma empresa, hoje Logística Entroncamento, que vai ser aqui construído e esperemos que em setembro do ano que vem esteja a funcionar um novo terminal ferro-rodoviário de mercadorias. Com uma vantagem também para o território. Nós temos hoje um forte terminal rodoferroviário TVT, MSC, que agora foi adquirido pela MSC, de onde saem diariamente 3 comboios para Sines de mercadorias, para o Porto de Águas Profundas de Sines. Este novo investimento vai ter relações mais privilegiadas com Leixões. E passamos a ter aqui, nesta zona do país, um porto seco com ligações, presumo eu, com ser também diárias, comboios de mercadorias, a Leixões e a Sines. Também alguma coisa, provavelmente, à Figueira, mas a estas duas, há dois grandes portos de águas profundas. Estamos a criar boas condições para os empresários. Este empreendimento vai ter excelentes infraestruturas, para além das infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, como eu já tive a oportunidade de dizer, vai ter um ramal de ligação ferroviário à linha principal. Vai ter também boas ligações à A23, enfim, quer através da nova ligação que está a ser desenvolvida pela IP em colaboração com a Câmara de Entroncamento e de Torres Novas, ligando as áreas industriais dos riachos de entroncamento à A23. O projeto também já está concluído. Mas também vai ter boas infraestruturas, gás natural, fibra óptica, energia em baixa e média tensão. Portanto, estão aqui reunidas todas as condições.
A Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, referiu-se depois ao trabalho desenvolvido pelo município na criação de condições de promoção da atratividade do entroncamento, onde destacou o papel das empresas no atual contexto de dificuldades provocadas pela pandemia.
De forma sustentável, não há desenvolvimento sem que tenhamos empresas, empresários, associações empresariais que criem emprego qualificado, que valorizem os nossos recursos, que exportem, que tenham orgulho em ser portugueses, mas que andem pelo mundo, que também atraiam outros investidores. E, portanto, queria também deixar aqui uma palavra de grande carinho e de grande apreço às nossas empresas, que neste período de pandemia não pararam, à Associação Empresarial, ao seu presidente da Nestan, que também é um empresário, e portanto é por isso que ele não aparece muitas vezes, porque também tem que estar a gerir as suas empresas, e portanto também dá o exemplo. E hoje eu queria deixar aqui uma palavra de muito, muito apreço às nossas empresas, aos empresários e aos seus trabalhadores, que nunca pararam neste período difícil. E vou-vos dizer uma coisa, os nossos empresários, os nossos trabalhadores estão muito seguros a trabalhar nas nossas empresas, porque os nossos empresários cuidaram dessa segurança, de todas as garantias de que trabalhassem em segurança. Tenho muitos trabalhadores em empresas que visito que dizem: estamos mais seguros aqui do que na rua. Isso é resultado daquilo que é a natureza dos nossos empresários, aguerridos, resistentes, nunca baixam os braços, não têm uma vida fácil, não têm, até porque os tempos têm sido conturbados. Os votos para 2021 é que possam ver estes esforços recompensados, possamos recuperar desta crise mais fortes, internacionalmente reconhecidos por termos sido empresários, um povo que enfrentou estas dificuldades com valor, valorizando as pessoas, valorizando o conhecimento.
Joaquim Paulo Ricas vai continuar a presidir a direção da Associação de Dadores Benévolos de Sangue no Hospital de Tomar, depois da sua reeleição para um mandato de mais 3 anos. Manuel Neves Roque mantém-se como presidente da Mesa da Assembleia Geral e Fernando Diniz continua a liderar o Conselho Fiscal. A ERTE só viu Joaquim Paulo Ricas, que traçou objetivos para o novo mandato.
Joaquim Paulo Ricas, reeleito para mais um mandato à frente da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar, num momento difícil, de conjuntura complicada para todos, também para a Associação. Que objetivos para este mandato?
Bom dia, antes de mais, a todo o auditório e a mais uma oportunidade que nos dão de falar da Associação, mais que de mim, da Associação, e isso é que é importante, e essencialmente mais que de mim, da Associação dos Dadores. Eles é que são os atores principais nisto. Mas o mandato, sabe, eu fui uma das pessoas fundadoras da Associação e já, como temos dito, fundámos a Associação porque tínhamos necessidade, de facto, de ter sangue disponível para atender aos doentes. E depois nós continuamos a pensar que esta Associação é útil, porque não é daquelas coisas que a gente sinta falta no imediato. Só sentimos falta o sangue, ou células, ou plasma, ou medula, só sentimos falta quando, de facto, vemos que estamos doentes ou quando temos alguém doente. E então, por vezes, esquecemos desta situação. Então é preciso continuar a chamar permanentemente a atenção às pessoas para esta necessidade de todos nós, que a qualquer momento pode ser de facto todos nós. E então, como achamos que é útil, continuamos e propusemos a mais um mandato, que desejo que seja o último e desejo que outras pessoas mais novas tomem de facto conta dos destinos da Associação.
Como é que estamos de dádivas neste momento?
Olha, conta contra algumas expectativas, se calhar o sangue não tem faltado. Não tem faltado, mas nunca é demais. Nunca é demais porque devemos de facto, começar a interiorizar que o sangue não é só aquilo, não é só aquele bocadinho, aquele saquinho que se dá no braço, que é assim vermelho, ou plasma, é também uma série de outros componentes, como por exemplo o fator 8 e outros para os hemofílicos, ou as plaquetas, por exemplo, para tanta gente que é operada e que necessita operada, por exemplo, em oncologia, e que necessita de plaquetas todos os dias, e que são um dos componentes de sangue que só dura 5 dias. Portanto, veja lá, e são precisos para aí 4 ou 5 dadores para fazer aquilo a que se chama a plaquetas. Portanto, e depois ainda há os medicamentos, como malvumina e outros. Portanto, o sangue não é só aquele saquinho vermelho que temos, que visualizamos mais, mas é uma série de coisas, é uma série de componentes e medicamentos que são necessários. E, portanto, isso nunca é demais para, não só para atender às transfusões, como para atender à fabricação e à transformação desse sangue nesses medicamentos.
Dadores, têm chegado novos à associação?
Dadores têm chegado, felizmente, olha, na nossa associação, e nós queremos acreditar que é fruto do nosso trabalho. Nós temos, ano passado tivemos quase 100 dadores novos. Parece assim, só 100 são poucos. Não, são muitos, é significativo, e estamos a falar de gente de cerca de 18 anos. Portanto, isso é muito significativo. E deixe-me dizer-lhe também, na nossa associação, além de termos uma larga representação de mulheres, já a maioria, temos também uma larga representação de gente jovem, que isso sim, além da dádiva efetiva, que essa é que é o necessário, mas deixa-nos satisfeitos e deixa-nos expectantes e deixa-nos com a esperança de que as coisas continuam por bons caminhos.
Está fechada esta edição. Tenha um Natal muito feliz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.